As Crônicas da Noite. Uma obra de Samuel Brandão. Ano de publicação 2019. Siga o autor. @ Samuel B. Escritor. Capítulo 5. O Monastério Sombrio. 8 de setembro de 1870. No mundo vampírico, assim como no mortal, usamos máscaras para disfarçar nossos verdadeiros eus. Muitas vezes por sobrevivência, algumas por maldade e algumas vezes para esconder algo terrível e antagônico à imagem percebida por todos. Em alguns casos é melhor sempre enxergar apenas a máscara, pois a face oculta é terrível demais para se revelar. E quando isso acontece, a macabra visão pode tirar nosso sono durante muitas noites. Infelizmente, meu amigo Anderson, nesta noite você viu macabro rosto oculto há séculos, algo que o perturbará por toda a sua não-vida. No caminho para o monastério, Anderson ainda tentava entender a descoberta da última noite. Como ele era um ilusionista, em sua mente, o descendente de ciganos tentava encaixar todas as peças do quebra-cabeças que os lobos armaram para enganá-lo por todo aquele tempo. Foram poucos meses de trabalho do gerente de seu depósito, os que ele serviu ao vampiro com perfeição, sem jamais levantar suspeitas. Um homem educado, pontual e interessado em manter os armazéns organizados. Sua proatividade agora fazia todo sentido, já que o homem queria roubá-lo. O que não era claro para Anderson, nem para os outros vampiros, era o objeto do furto. Um mero quadro. Um objeto de arte aparentemente sem importância. Por que um quadro? Pensou Anderson, em voz alta dentro da carruagem, apreciando a fina garoa que escorria pelo vidro da janela. Me faço a mesma pergunta, comentou Lucian, sentado à sua frente. Pena que não descobrimos muitas coisas em nossa visita ao senhorio do seu funcionário. Sim, lamentou o vampiro. Apenas que o homem vinha da região de Cheton e estava morando sozinho ali, desde sua chegada há 6 meses. Poucos comentários sobre aquela localidade e, no fim de tudo, nem relatos de vampiros envolvidos no caso. Nada de útil. O que ligasse ele ao artefato roubado? Sim. O quadro veio do Oriente. Encomendado por Madre Giovanna, mais ou menos há 1 ano. Os árabes venderam a ela por uma considerável quantia, para um objeto de arte, aparentemente desconhecido. É, mas tudo bem. Você deve ter dinheiro para pagar o objeto. E afinal de contas, é apenas um quadro, não é mesmo? Espero que sim. Mas ela parecia bem interessada nele. Vamos conversar com ela, a madre vai entender. Ninguém poderia esperar que as bestas também apreciassem arte. Não é mesmo? A Alha. Hahaha, é verdade, riu Anderson, tentando acreditar naquilo, olhando para as nuvens sombrias no céu. Alguns minutos depois, a carruagem parou depois de subir a íngreme colina. Um largo portão de grades negras davam passagem para o caminho que dividia o sombrio jardim majestoso em 2. Em ambos os lados do parque florido, havia verdejantes labirintos feitos de secas vivas, finamente aparados. Aquilo criava uma identidade imponente ao pátio ricamente cuidado, que remetia às grandes fachadas dos castelos daquela época. O chão coberto de grama e delicados pinheiros compunham o início dos caminhos de uns 300 metros até a fonte elíptica adornada com anjinhos em pedra. Canteiros de rosas vermelhas emolduravam a base da pequena escadaria para o portão largo de madeira, que guardava a entrada para o monastério construído de blocos de rochas negras. Detesto admitir, mas este lugar me dá arrepios, afirmou Anderson, descendo da carruagem. Este lugar é sombrio bastante para cegar meus olhos, que podem enxergar na mais profunda das cavernas. Então, seu temor tem algum sentido, meu amigo? Respondeu Lucian, sorrindo. Antes que pudessem continuar, um ranger se fez ouvir e uma velha freira surgiu como um fantasma, abrindo a pesada porta e dizendo: Que a graça do Senhor esteja convosco, meus jovens. Por favor, entrem. Os dois vampiros se entreolharam e tiraram seus chapéus antes de adentrar no assustador monastério. Várias freiras e outros sacerdotes seguiam fielmente a Madre Giovanna, alguns sem sequer suspeitar quem a mulher santa era na verdade. Poucos no monastério sabiam de sua real natureza, dois ou três vampiros, que eram suas crias e alguns carniçais. Estes devotos seguidores cuidavam de todos os assuntos burocráticos diurnos, além de defenderem sua mestra com unhas e dentes literalmente. Carniçais eram humanos que bebiam o sangue de um morto-vivo, lhes garantindo uma longevidade absurda, saúde e alguns poucos poderes. Em troca de um laço de sangue, que tornava humano irremediavelmente fiel ao seu mestre. Ele ainda era um mortal com todas suas vulnerabilidades, porém, poderia andar durante o dia normalmente. Estes seres eram peças de luxo, os quais poucos imortais tinham autorização de produzir. E sempre na quantidade permitida pelo crivo do príncipe. Aquela organização vampírica dentro da igreja tornava Giovanna como uma das vampiras mais influentes entre os mortais. O poder eclesiástico se fundia às sombras de sua tenebrosidade. Giovanna possuía o poder da família das trevas, que consistia em manipular as sombras ao ponto de torná-las físicas, invocar seres medonhos e outras habilidades temíveis para os demais mortos-vivos. Os vampiros sombrios eram temidos manipuladores da vontade alheia e com extrema força física. Por aqui, a madre os aguarda, dizia a velha, segurando um candelabro repleto de velas, seguindo por um dos intermináveis corredores do colossal lugar. Lucian olhava para o pátio, que preservava em seu centro um grande aviário de finas grades brancas, repleto de aves exóticas. O vampiro achava belo, mas ao mesmo tempo detestava a ideia de cativeiro dos animais, os quais ele mesmo tratava com tanto respeito. Ao chegarem em outra porta grande, um grande salão se revelou. Várias mesas dispostas organizadamente espalhavam-se sobre o piso de madeira polido. Dezenas de imagens sacras decoram as paredes suspensas em pequenos altares. E em seu final, uma grande lareira ardia, entre duas portas negras. Para a surpresa de Anderson e Lucian, os outros vampiros envolvidos nos eventos da noite passada estavam lá, incluído o Dr. Thomas. Educadamente, todos os vampiros se cumprimentaram seguindo os preceitos da etiqueta esperada por um homem daquela época. E por alguns minutos eles puderam conversar e trocar informações sobre o acontecido, sem que conseguissem chegar a um determinante sobre o mistério entre os lobos e o quadro. Uma batida na porta anunciou a chegada da madre, que estava acompanhada da velha senhora que recebeu Lucian e Anderson, além de mais duas noviças. Vestida com seu tradicional hábito negro e um véu branco, a bela senhora das trevas segurando o inestimável crucifixo de madeira, cumprimentou os visitantes. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus irmãos. Amém. Todos responderam respeitosamente. Ela se dirigiu até Christian e tocou em seu peito com um ar de preocupação, perguntando. Ouvi dizer que se machucou. Espero que não tenha sido nada de grave. Não, minha senhora. Nada que Natan não possa ter resolvido. Giovanna virou-se curiosa para Natan, a encarando e soltando. Graças a Deus que estava lá então, senhor Natan. Mais uma vez prova sua lealdade e importância em nossa cidade. Mesmo que ainda sendo considerado por muitos um forasteiro. Sim, respondeu o feiticeiro, sorrindo e curvando-se. Não posso esquecer disso, minha senhora. Mas, fico feliz pelos senhores estarem bem apesar de tudo. Quando se lida com aqueles demônios de quatro patas, todo cuidado é pouco, continuou ela, caminhando até Anderson. Por fim, já tenho preparado uma sala para pendurar meu novo quadro, onde ele está. Os mortos-vivos se olharam, sem saber como dar notícia a tão sorridente anfitriã, e antes que Anderson imaginasse uma boa maneira de detalhar o triste ocorrido, Natan adiantou-se resumindo. Perdido, minha senhora. Ha ha ha, soltou sem querer uma risada, Rodrigo. Um sorriso desconfiado se fez no rosto da freira. Ela caminhou em direção à lareira lentamente com os dedos cruzados, em meio às contas do rosário. Em silêncio, ela apreciou as chamas. Madre Giovanna, deixe-me explicar, tentou Anderson. Os lobos estão com meu quadro. Um desconfortável silêncio se formou no salão. Os vampiros sabiam da resposta, mas não lhes vinha à cabeça nenhuma boa maneira de contar a cruel realidade sobre seu bem perdido. Quando aquela quietude se tornou insuportável, o dono dos depósitos se adiantou até a freira e segurou suas mãos ao lado da lareira, desculpando-se. Prezada madre, lamento pelo ocorrido. Tentei recuperar seu bem, porém, não consegui. Gostaria que a senhora pudesse me informar o valor da obra. Sei que deve ser bem mais que o valor declarado. Mas quero lhe ressarcir. Fechando os olhos, a madre suspirou e, mantendo eles cerrados, pronunciou calmamente: Irmãs, deixem-nos. Sem demora, as freiras saíram fechando a grossa porta ao passarem, temendo pelo que viria. Repentinamente, a sala tornou-se sombria. Trevas espreitavam os quatro cantos, deixando o grupo de vampiros inquieto. O que é isso? Reclamou Roger, impressionado com aquela arte macabra. Anderson iria questionar algo, quando uma densa escuridão em forma de um longo tentáculo sombrio enroscou-se com força em seu pescoço e o ergueu do chão. Surpreso, e com a dor do forte aperto, o vampiro debatia-se tentando libertar-se em vão. Minha senhora! Tentou intervir Lucian, sendo arremessado fortemente com força por outro tentáculo contra uma das paredes rochosas. Com aquela surpreendente demonstração de poder da manipuladora das trevas, os outros vampiros não tiveram coragem de intervir. O semblante angelical da madre agora tornou-se demoníaco, com os olhos tomados pelo ébano. Com uma voz grotesca, ela perguntou: Você vai me ressarcir? Como? Tentáculos serviam como patas para a mulher, a elevando a um metro do solo. Como pode pagar por aquilo que não tem preço? Seu mentiroso! Anderson irritou-se com aquilo, mas sabia do poder da madre e sua influência seriam o bastante para que, se ela assim quisesse, ele fosse punido severamente, até mesmo com a morte. Madre tentava articular algo Anderson. Me escute. Sua boca suja só possui mentiras. Sua família é feita de enganadores. Você perdeu meu quadro. Mais três tentáculos se enrolaram nos membros do vampiro e começaram a esmagá-los com todo o ódio que a freira tinha. O barulho horrendo dos músculos sendo dilacerados pôde ser sentido pelos presentes intimidados. Contudo, um dos vampiros decidiu que aquilo já era demais, assim Thomas interveio. Giovanna, este quadro não pode ser um mero objeto de arte, não é mesmo? Como assim? A madre virou para ele furiosa. É que para as leis vampíricas, matar outro vampiro só deve ser feito com um forte motivo. E que motivo a senhora teria para isso? Pois, se apertar mais o pescoço de meu amigo, sua cabeça caíra no chão. E a senhora sabe que a decapitação é uma das poucas formas de nos destruir. Seu doutorzinho. Na verdade, ele é graduado e especializado em medicina geral, e é um notável homem da ciência. Minha senhora, retrucou Nathan, para a surpresa de todos. Vocês ousam me desafiar? Pelo contrário, minha senhora, retrucou Rodrigo. Queremos ajudá-la. Pois qual seria o bem que este mentiroso faria para a senhora morto? O que quer dizer com isso, serpente de língua afiada? Conseguindo causar dúvida na vampira, Rodrigo ousou aproximar-se dela, que seduzia as trevas a torturar seu amigo e calmamente segurar-lhe o braço com carinho, dizendo: Senhora, nós vamos em busca de vosso quadro. Já estávamos nos preparando para isso. Perplexos, os outros vampiros olharam para Rodrigo, que segurou no rosário com grande apreço, prometendo: Minha amada senhora, eu juro por tudo que é mais sagrado, que reaveremos seu quadro, ou morreremos tentando. A lábia do jovem vampiro era forte o bastante para convencer até mesmo a velha anciã. Então, fechando os olhos, a madre foi lentamente retornando às feições naturais, assim como as sombras se foram, tão inesperadamente como surgiram. Christian e Nathan correram para ajudar Anderson a levantar-se. Roger fez o mesmo com Lucian. A madre, neste momento, sorriu como se nada tivesse acontecido e começou a caminhar até uma das portas ao lado da lareira, dizendo: Senhor Rodrigo, Sei que é um homem honrado. Aguardarei meu quadro. E caso não consigam, é melhor não voltarem. Minha senhora, eu desconheço o fracasso. Deixe comigo, e em breve estará com sua obra de arte em mãos. Para o seu bem e de seus amigos, espero que sim, e despediu-se a freira, saindo, deixando que um tentáculo sombrio fechasse a porta por trás dela. O sorriso falso de Rodrigo continuou no rosto, enquanto rapidamente ele se virou dizendo: venham comigo, antes que ela mude de ideia. Prontamente todo o grupo o acompanhou a passos apressados pelos corredores sombrios, até a saída do maldito monastério. Todos montaram em seus cavalos ou subiram em suas carruagens, tratando de afastar-se do lugar que parecia espreitá-los. A alguns metros dali, todos pararam no meio da rua mesmo e mantiveram uma reunião. Gostaria de te agradecer. Você salvou meu pescoço, disse Anderson, massageando os pontos pressionados pelas sombras, ainda marcados pela violência da madre. A serpente sorriu e respondeu: disponha, inclusive, espero que não esqueçam disso. Que eu os tirei daquele inferno. Você nos tirou do fogo e nos arremessou na fogueira, reclamou Lucian. Como acha que vamos encontrar esse maldito quadro? Ele pode estar a quilômetros daqui. Sinceramente não sei, mas sei quem sabe. Vamos, amigo, deixe de arrodeio, confrontou Christian. Simples, vamos perguntar aos fofoqueiros, aqueles que sabem tudo sobre todos em uma cidade. Fale logo, rapaz, minha paciência para seus jogos está por um fio, reclamou Roger, com bastante raiva. Vamos perguntar aos monstros. Ha 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 ha, gargalhou Rodrigo, sob o olhar perplexo de seus amigos. Obrigado por assistir. Se está gostando, apoie o autor, siga ele nas redes sociais. @SamuelBEscritor. Para conhecer mais obras do autor, acesse www.samuelbescritor.com.br. Todos os livros estão na Amazon no Kindle Unlimited. Um abraço e até a próxima!